estava vindo hoje para o culto pensando quantas vezes eu já não fiz esse percurso em direção à igreja. E não só aqui, mas ao longo desses 25 anos servindo a Jesus, quantas vezes eu arrumei meus filhos, me arrumei, muitas vezes assim na correria do dia a dia, me preparei para estar na igreja adorando ao Senhor. E esse valor que a gente dá a Deus, à casa de Deus, é tão importante, porque para muitas pessoas, Jesus é só um item da sua agenda. Mas para outras pessoas, Jesus é aquele que governa e comanda a sua agenda. E quando você decide não só colocar Deus como um item da sua agenda, mas como aquele que dirige os seus passos, algo novo acontece. Tudo começa a mudar. Quando você prioriza a Deus na sua vida para dizer: Senhor, eu não quero só incluir o Senhor na minha vida no domingo, numa programação, ou participar de um culto, mas eu quero ser igreja, eu quero que o Senhor governe a minha vida e a minha agenda. Quantos aqui têm isso no coração? Amém. Deus não quer só fazer parte da sua agenda, como eu gosto sempre de dizer. O Senhor não quer algumas coisas de você. O Senhor quer tudo. Tudo. Ele quer o seu coração por inteiro. Não em partes, mas completamente. Que você seja alguém que o ame de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É por isso que eu sempre ensino sobre sermos intensos, intencionais e constantes, porque não basta a gente ser constante e caminhar muitas vezes de qualquer jeito, mas ter o primeiro amor, carregar essa paixão e essa intensidade de servir a Deus, de amar a Deus, de colocar Ele sempre como o primeiro da nossa vida. É isso que vai fazer a diferença na sua história. E eu creio que para esse ano que nós estamos vivenciando, iniciando já 2023, as coisas podem mudar completamente na tua vida quando você entender que Deus precisa ser Senhor, não só o teu Salvador, mas o teu Senhor, aquele que governa os teus dias. Amém? Se tem uma coisa que a gente pode ter convicção, é que nós vamos passar por tempestades. Nós vamos passar por dias difíceis. A questão não é se você vai passar por uma tempestade, mas é quando. Ou melhor, como você vai enfrentar as adversidades da vida. Jesus nos disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa palavra ânimo, se a gente ler essa palavra de maneira desavisada, a gente vai achar que é empolgação, que é a gente estar o tempo inteiro uhul, animado. Não, eu estou vindo para a igreja hoje porque eu estou sempre animado para vir para a igreja. Ânimo, biblicamente falando, não tem absolutamente nada a ver com hype, com empolgação. O ânimo bíblico, ele pode conter empolgação, mas ele não é empolgação. Na verdade, o ânimo bíblico, se você for profundamente na palavra, você vai entender que o sentido mais profundo é alguém que todos os dias é cheio do fôlego de vida. Cheio do fôlego de vida. Quando Deus criou Adão, Ele sopra do seu fôlego de vida. E esse fôlego, Ruach Adonai, do seu próprio espírito, o Senhor estava repartindo o seu espírito com Adão, soprando sobre ele. Então, alguém que está animado é alguém que está cheio do sopro, do fôlego. E alguém que está desanimado é alguém que está continuamente precisando de novo fôlego de vida. E eu quero começar essa mensagem declarando sobre você: se você chegou aqui desanimado, no poder do nome de Jesus, você vai receber fôlego de vida para sair daqui renovado. Não só empolgado, mas cheio do fôlego, cheio do Espírito, porque é isso que vai fazer você perseverar até o fim. Não é só estar animado no sentido de empolgado, mas é estar convicto. A fé não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós sentimos. A fé é firme convicção. Então, quando Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor estava nos falando sobre pessoas que são cheias do fôlego de vida em qualquer circunstância. Quando a gente escuta falar sobre uma vida de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, a gente imagina, talvez, utopicamente, que não vamos passar por dificuldades, ou que é só na nossa vida que acontece, que é só na nossa vida que a gente acha que Deus está atrasado, que é só com a gente que acontece aquele dia mal. E hoje, nessa época dos filtros e das redes sociais, onde as pessoas mostram ali uma partícula pequena da sua história, a gente olha recorte da vida dos outros, normalmente o recorte quando elas estão bem vestidas, no melhor momento do dia, no auge da sua performance, e a gente olha e fala, nossa, minha vida é uma droga, porque a vida de todo mundo é muito boa. Mas a realidade, queridos, é que mesmo passando por dificuldades, aflições e tempestades, em cada uma delas, em cada uma delas nós podemos sentir a boa mão do Senhor. Eu estou aqui essa noite para te dizer que há propósito na tempestade. Toda tempestade tem um propósito. Cada época que a gente passa, a gente esquece isso. Às vezes entre vitória e vitória existe um vale. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e mergulhar nesse texto. Eu já preguei essa mensagem, eu peguei na verdade centenas de mensagens baseadas nesse texto. Mas essa é a primeira vez que eu vou pregar essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês a partir de agora. Marcos 6, 45. Deus sempre se revela a nós de maneira profunda, cada vez que a gente medita nas Escrituras. E esses dias Deus me trouxe esse texto de uma maneira completamente diferente. Marcos 6, a partir do verso 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles ainda estava endurecido. Você precisa entender que todo texto bíblico, ele precisa ser avaliado no seu contexto. Alguém já disse que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Às vezes a gente pinça um texto da Bíblia no nosso devocional e a gente lê. E a gente esquece de olhar para todo o contexto dele, para que a gente possa ir mais a fundo e entender o que de fato Deus está falando conosco. Que é isso que nós vamos fazer nessa noite. Porque, para que você entenda, não só o que aconteceu a partir de Marcos 6:45, mas o que acontece antes e o que acontece depois. Para que vocês entendam, eles estavam aqui no Mar da Galileia, chamado de mar, mas na verdade é um lago, também conhecido como Lago de Genezaré. E o Mar da Galileia, ele está num vale. E ao redor dele estão montanhas. Como, por exemplo, a montanha que Jesus prega a sua primeira mensagem pública em Mateus 6, o Monte das Bem-aventuranças. Ele estava ali, às margens do Mar da Galileia, lá em cima. Então, entendendo isso, nós vamos ver muitas vezes Jesus pegando o barquinho de um lado da margem do Mar da Galileia e passando para o outro lado da margem, porque foi ali que 2/3 do ministério de Jesus aconteceu naquela região. Milagres, curas, maravilhas. Era uma região onde o Senhor estava sempre presente, onde Ele encontrou muitos dos apóstolos, no chamado de Pedro, por exemplo. Quando Ele chama para largar de ser um pescador comum e se tornar um pescador de homens. Muitos dos discípulos foram encontrados ali e cresceram à beira do mar da Galileia, conheciam muito bem aquela região. E outra coisa que você precisa entender em Marcos 6 é que a história não começa bem assim. Mateus 14 e João 6, nós vamos ler a mesma história. E Mateus ainda é mais detalhista quando ele começa a contar o contexto dessa história. E Mateus começa a relatar que essa história, esse evento, esse dia, começa com uma má notícia. E a má notícia que Jesus recebe é que seu primo, João Batista, aquele que foi o seu precursor, havia morrido. Herodes o havia decapitado. E de repente os discípulos contam para Jesus essa péssima notícia no início desse dia. E a Bíblia nos conta que depois de receber essa péssima notícia, Jesus, que estava de um lado do mar da Galileia, sobe ao monte para orar e está a sós com o Pai. Porque o lugar secreto, ele tem pelo menos 3 aspectos. Um dos aspectos do lugar secreto, eu não vou pregar sobre isso hoje, em outra ocasião, mas eu quero pincelar isso para você entender, era um lugar de intimidade, de comunhão com Deus. Mas o segundo aspecto do lugar secreto é que ele também era um lugar de ajuste emocional, onde Jesus estava chorando, onde ele abria o coração como 100% Deus e 100% homem. Ele está ali diante do Pai. O terceiro aspecto do lugar secreto é que ele também é sobre o outro, porque é na sua ausência que você tem a oportunidade de ver como as pessoas vão se sair. Nós vamos ver um pouco disso. Então, Mateus relata exatamente o início dessa história, quando Jesus recebe essa má notícia. A primeira coisa que ele diz para os discípulos é: eu vou ao monte orar. E depois desse momento de tristeza profunda, onde provavelmente Jesus chora, onde Jesus sente essa dor da perda, ele então entra num lado do mar da Galileia, ele passa o mar no barquinho, e do outro lado, quando ele chega lá, existe uma multidão de pessoas que estão esperando e clamando por ele. A Bíblia diz que ele se enche de compaixão e ele realiza o maior milagre público em número de pessoas alcançadas, que foi a primeira multiplicação de pães e peixes. 5.000 homens, cerca de 12.000 homens, mulheres e crianças foram alcançadas por Jesus justamente no pior dia. Então, muitas vezes, a gente passa pelos vales da nossa vida, mas a gente não consegue chegar ao outro lado. Porque a gente não tem esse tempo de ajuste, esse lugar onde a gente para cuidar das nossas emoções, onde a gente é sincero diante de Deus, para tirar as nossas máscaras, para abrir o nosso coração. A gente vai só engatando numa vida automática, que muitas vezes se torna um peso, um fardo. Jesus não. Jesus parava para ouvir a Deus, para realinhar o coração. Ele nos ensina essa lição. Quando ele chega ali, ele já tinha resolvido as suas questões emocionais e ele está pronto para realizar o maior milagre de todos. Ali ele está do outro lado, né? Do outro lado do mar da Galiléia. Ele opera aquele sinal tão poderoso, ele alimenta aquela multidão. E a Bíblia conta que todo mundo aclama Jesus e diz: uau, esse é o Filho de Deus, ele é incrível, o ministério dele é um sucesso. Jesus faz o quê depois de ele receber esse reconhecimento público? Espere um pouquinho, eu vou subir ao monte para orar e estar com o Pai. Isso me ensina que depois de grandes derrotas, mas também depois de grandes vitórias, nós precisamos estar aos pés do Senhor, lançando sobre Ele as nossas dores, dúvidas, inseguranças e medos, mas também lançando sobre Ele as nossas glórias. Não é à toa que Apocalipse nos descreve que no auge da glória, os 24 anciãos lançam as suas coroas diante do trono. Porque não há nenhum tão poderoso como o Senhor. Nenhum tão digno. Jesus olha para os discípulos e diz: agora vocês vão entrar no barco. E eu vou subir ao Pai para orar. E aí que começa a nossa história, quando Jesus está do lado de cá, em cima do monte, e os discípulos descem e vão passando pelo mar da Galiléia, o lugar habitual de todos eles. E de repente começa a acontecer uma grande tempestade. Eu estive em Israel alguns anos atrás e, fazendo essa mesma travessia, nós perguntamos para o dono do barco se era comum haver tempestade naquele lugar, porque eu não vi nenhuma onda. Não é um mar, é um lago. E ele disse: olha, não se escuta falar de ondas fortes aqui, não tem. O que a gente pode imaginar é que houve algo espiritual, houve uma agitação no mundo espiritual que causou aquela tempestade, porque naturalmente falando, aquele lago nem é tão grande assim para ter ondas tão elevadas. Quantos estão comigo? O que me faz entender também e lembrar de Isaías 43:2, quando a Bíblia nos conta. O profeta diz: olha, quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, nem as chamas arderão em ti. Meu querido, eu preciso te dizer, é através das águas, é através dos desertos, é através dos sofrimentos, das dores, que os maiores milagres acontecerão na sua história. Deus não vai te fazer pular deles. Então a gente esquece que de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mas entre eles existe um vale. Entre os picos dos montes existem vales, existem tempestades. E só quando a gente entende isso é que a gente vive o destino que Deus nos preparou. Deus não está alheio à sua dor, mas Deus quer que você permaneça firme em meio à tempestade. Isaías 53, a palavra descreve Jesus profeticamente como homem de dores, sabe o que é padecer. Essa palavra sabe do hebraico significa expert, ele tem experiência em lidar com o sofrimento. Ou seja, as tempestades da vida, elas têm um propósito de nos fazerem mais experimentados, experientes em lidar com aquelas situações. E eu vou te dizer, é bom que você se torne experiente logo, e que você amadureça logo, para te não ter que voltar. Porque às vezes a gente fica teimando ou imaturamente, não consegue visualizar o que Deus está fazendo, e a gente não se torna experimentado. Cada sofrimento nos torna mais experientes, e sabe mais do que isso? Nos dá autoridade para curar outros. Porque na área que você foi mais ferido, a área que veio para te destruir, para te envergonhar, sabe aquela sua maior vergonha e dor? Uma vez que você permita que Jesus te cure, é exatamente isso aí que vai se transformar no teu maior ministério. É exatamente isso que vai fazer de você um portador do remédio que vai curar outros. Como eu disse, a pergunta não é se você vai passar por tempestade, mas quando, como você vai passar. Porque Marcos fala, começa essa história, no texto que nós lemos, com uma tempestade, antes disso com uma multidão, então uma tempestade, e agora Jesus está curando individualmente algumas pessoas. E a grande pergunta é: você está numa tempestade ou você está apenas entre dois milagres, entre um monte e outro monte? Quantos estão comigo? Por que que a tempestade é necessária? Primeira lição que eu aprendo é que a tempestade vai mostrar a você que você não está no controle. É isso mesmo. Veja, eles entraram no barquinho. Quem foi que botou eles no barquinho, gente? Foi Jesus. Foi Jesus que disse para eles: vão lá, eu vou ficar aqui orando, vocês entram no barquinho e vão passando já para outra margem, eu encontro vocês lá. Eles estavam fazendo tudo o que eles precisavam. Eles estavam obedecendo, fazendo o melhor, porque eles tinham experiência em lidar com aquele mar. Eles eram não só marinheiros, pescadores experientes. Eles estavam obedecendo e mesmo assim passaram por tempestades. Às vezes a gente pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque mesmo obedecendo o Senhor, eu estou passando por essa dor. Por que eu que conheço, que amo o Senhor, estou passando por essa enfermidade, por essa doença, meu irmão? A tempestade te mostra que você não tem um controle de nada. Nada. Uma doença inesperada, um câncer. Muitas pessoas que chegam e dizem assim, nossa, eu que estou na igreja há tanto tempo, obedecendo os princípios, agora estou à beira de um divórcio, pastora. Como eu que cuidei de tantas crianças, agora estou vivendo essa dificuldade com os meus filhos? Como que eu posso estar passando por isso? Como que eu pude falhar ferindo até os meus princípios? Algumas coisas vêm na nossa vida e nos mostram que a gente absolutamente não está no controle. E Jesus fala desses fundamentos, dos dois fundamentos em Mateus 7, quando ele descreve a casa que está construída na rocha, a casa que está construída na areia, e o que elas têm em comum são que as duas enfrentam tempestades. As duas vão passar por dias maus, por dias ruins. Então a grande diferença não é se eu vou passar por tempestade, mas onde a minha vida está apoiada, onde eu estou construindo a minha história e a minha família. Meu querido, deixa eu te dizer, cada dor, cada tempestade que você passa, cada hiato, sabe aqueles momentos de transição, ou tempo difícil é tempo de transição, que a gente tem que se mover debaixo da última palavra que a gente recebeu. Você ainda não tem clareza do que está do outro lado da margem te esperando, mas você tem uma palavra de Jesus te dizendo para atravessar. Momentos de deserto, momentos de pausa, momentos onde você simplesmente não consegue perceber ou ver a Deus. Talvez você não consiga ver onde Deus está. Talvez você nem consiga entender o que Jesus quer de você nesse momento. Mas eu preciso te lembrar o que estava acontecendo nos bastidores dessa história de Marcos 6. Eles estavam ali desesperados no auge daquela noite. Mateus, que é mais detalhista, conta que Jesus começa a ver que o barco está sendo fustigado pelas ondas, está sendo ali levado pelas ondas, pelas tempestades. E Jesus começa a ver isso ao entardecer, por volta das 6 da tarde. E é somente por volta das 3 da manhã que Jesus desce o monte e começa a caminhar sobre as águas. Não, eu não vou pedir para você levantar a mão. Quantas vezes você pensou, onde está Deus? Será que Deus não vê? Eu acho que Deus está atrasado comigo. Não é possível. E é interessante que quando Jesus vem caminhando sobre as águas e ele não vai diretamente neles, porque Deus não se move pela nossa necessidade, Deus se move por um propósito, e a tempestade tem um propósito. A Bíblia conta que Jesus vai passando por eles, o barquinho dali, então imagina que aqui é um barquinho, Jesus vai passando por eles, pela frente do barquinho. E no começo eles começam a olhar e dizer, quem é? Será que é uma visão? É uma visagem, né? Como a gente diz no interior. Gente, pior do que você estar numa tempestade e ainda ter um fantasma no meio dela. Misericórdia, ainda ter uma assombração. Não bastava a tempestade, ainda tinha, meu Deus, um fantasma está vindo, é um negócio estranho. É muita, muita batalha, muito, aquele dia escuro da nossa vida. Só que Jesus está vindo ali, eles não conseguem ver que é Jesus. Porque normalmente, nas nossas noites mais escuras, nos dias mais difíceis, ou quando a gente está debaixo de muita pressão, a gente não consegue perceber as nuances daquilo que Deus está nos mostrando. Mas você quer saber qual é a boa notícia? Por mais que você não veja Deus, Deus está te vendo e se movendo na tua direção. Deus está te vendo. Ele está ali, o Senhor está vendo. E sabe, entre Ele vir e Ele se mover, existe um tempo onde o Senhor quer nos ver, como que nós vamos nos sair? E aí eu falei do terceiro propósito do lugar secreto, que é exatamente esse. Quando você não está, quando, sabe, ali a mão aparente de Jesus não estava, como é que será que os discípulos que tinham acabado de ver um dos maiores milagres vistos por alguém se sairiam? Sabe quando, quantos são pais aqui, mães? Seu filho está começando a andar com 1 ano de idade e você vem segurando a mãozinha até a hora que você tem que fazer o quê? Deixa eu ver se ele consegue dar um passo sozinho. A gente fica num misto de medo do menino cair, bater a cabeça, e de alegria por vê-lo dar os primeiros passos. E assim é Deus. Filho, filha, eu quero ver como é que você vai se sair na tempestade. Será que você vai duvidar, vai blasfemar? Será que você vai murmurar? Ou será que você vai confiar e dar passos seguros em direção à minha palavra? O que fazer quando a gente não percebe, a gente não consegue ver com clareza? Se mova pela palavra que é rocha firme. Jesus vem andando pela frente deles e vem mostrando a eles, eles não estão no controle, eles não têm controle nenhum. E a primeira coisa que Jesus diz para eles quando vai chegando perto do barco é: tenham coragem. Você sabe por quê? Porque ainda que você não tenha o controle, porque o controle pertence a Deus, você pode escolher ter coragem. Ter o controle é o trabalho de Deus e ter coragem é a sua parte. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: tenha coragem. Tenha coragem, é o que você pode fazer. E coragem não é ausência de medo. Coragem é quando, mesmo quando você está com medo, você decide se mover em direção a uma palavra. Aquilo que Deus já falou para você, você se move pela palavra. A gravidade está dizendo, a água é líquida, mas a palavra, o Senhor diz, sobre a minha palavra você pode caminhar. O natural, as pressões, as situações vão dizer o óbvio para você: não dá, você já chegou ao fim. A água é líquida, é óbvio. Mas aquele que caminha sobre a palavra está firmado e não tem o que temer. Ele é a rocha inabalável da nossa salvação. O controle, ter o controle é responsabilidade de Deus e ter coragem é a sua responsabilidade. É por isso que Jesus vem e a primeira coisa que ele diz é: tenham coragem. Eu estou fazendo a minha parte sobrenatural. O natural é parte de vocês. E aí a segunda coisa que Jesus diz, talvez na tua Bíblia esteja escrito: sou eu. Está escrito isso? Coragem, sou eu. Mas a versão original, ela diz essas palavrinhas exatamente na ordem contrária. Volta, Jesus encaminhando, ele olha para eles e diz: tenham coragem, eu sou. E a segunda lição que eu tenho no propósito da tempestade é que normalmente nas noites mais escuras, a tempestade ela te mostra, ela te dá um novo nível de revelação. A tempestade te dá um novo nível de revelação. Pela primeira vez, Mateus 14 descreve bem isso. Os discípulos têm uma revelação de que Jesus não é só um profeta. Jesus é divino. Jesus está dizendo: o grande eu sou está aqui. Coragem, não tenham medo. Eu sou. A mesma voz que disse ali no monte para Moisés: eu sou. Quem tu és? Eu sou. O Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Não há adjetivos que consigam expressar a glória de Deus. Jesus estava revelando a eles na noite mais escura: eu sou. E a tempestade faz isso com você, ela dá a você esse novo nível de revelação. Foi a primeira vez que eles viram Jesus de outra forma. Demorou uma tempestade para que os discípulos vissem que Jesus era divino. E às vezes é assim, né? Tem coisas que demoram anos na nossa vida. Não sei se você já passou por isso. Você ora, você está ali, você está buscando, você não tem, sabe, dimensão, você não consegue perceber com clareza, até que, de repente, bum! Você tem clareza da vontade de Deus para você. Eu costumo dizer que demora muito tempo para que algo aconteça na sua vida, de repente. E eu quero declarar isso sobre você nessa hora, que o de repente de Deus está chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Coisas que você tem orado durante anos, buscado durante anos. Ei, Jesus está caminhando, parece que é lento, parece que Ele não está te vendo, Ele está só se revelando a você de uma nova forma, até que, bum, de repente algo novo acontece. De repente de Deus está chegando. Com um momento, tudo pode mudar. Caminhar com Deus é assim. É um passo de cada vez. Parece lento. Então, o de repente acontece. E depois que você está com o seu coração alinhado e posicionado no lugar certo, você pode ser acelerado para o seu destino. Às vezes você não precisa, meu irmão, de um sentimentalismo, de um hype, de uma nova revelação. Talvez tudo que você precise é da velha revelação avivada no seu coração, sabia? Tem pessoas aqui que não estão precisando de uma nova palavra. Você só está precisando relembrar a palavra que Deus já falou com você, ó. Faz assim com a pessoa que está do seu lado, ó. Tem um tempão que Deus está falando contigo. Tempão, irmão. Tu tá querendo que desça um anjo, é? Shazam. Quem é da época do Shazam? Me ajuda, por favor, levanta a mão. Jesus, me senti mal agora. Ninguém sabe quem é Shazam, gente? Levanta a mão, então, admite a tua idade. Quem não sabe agora vai ter que procurar. Tem um filme novo, né? Não, me ajuda, né, André? Você não tá precisando desse, sabe, desse... Bom, de uma super nova revelação. Você só está precisando lembrar o que Deus já tem falado com você. Ele está lembrando você que o grande eu sou está olhando por você. Você pode não estar vendo com clareza quem é. Você está pensando, será que é Deus? Será que é outra coisa? Mas Deus está te vendo calmamente. O Senhor está te olhando, se movendo na sua direção. O grande eu sou está batendo a tua porta. A tempestade tem um propósito. Sabe, querido, uma outra lição que eu tenho é que a adversidade é sempre uma ótima oportunidade. Pedro andou sobre as águas nessa ocasião. É interessante que o Evangelho de Marcos não cita isso. Eu vou já explicar o porquê. Mas Mateus, mais detalhista, ele faz questão de dizer que quando Jesus vinha... andando, descendo lá por volta das 3 da manhã, faz as contas. Ele olhou o barquinho sendo maltratado por volta das 6 da tarde. Ele chega no barco por volta das 3 da manhã, pelo menos 9 horas. O que Deus parecia estar demorando. Mateus conta que quando Jesus chega e diz: tenham coragem, eu sou, e dá a eles essa grande revelação de que Ele é divino, Ele não é só um profeta, Ele é o Messias, o Deus encarnado, o Cristo vivo. Pedro, tão humano quanto eu e você, olha para ele e diz: Senhor, se és tu mesmo, se tu, a pergunta do original é o seguinte: se tu és o grande eu sou, se tu és o eu sou, como tu dizes que és, então me faz andar sobre as águas. Quantos estão comigo? Pedro não estava perguntando: Jesus, se és tu, Jesus. Ele estava dizendo: se tu és o eu sou, então me faz andar nesse novo nível de revelação de fé. Gente, Pedro era tão humano quanto eu e você, tinha os mesmos impulsos, cometeu a mesma falha, o mesmo pecado que Judas. Mas ele decide caminhar pela palavra. Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Muitas vezes o que você precisa fazer é fechar os seus olhos para aquilo que está totalmente contrário ou tentando abalar a tua fé, e apenas abrir os seus ouvidos, fechar os olhos e abrir os ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando com você. Eu imagino Jesus dizendo para ele: Pedro, você pode ouvir? Pedro, a água é líquida, mas a minha palavra é sólida. A água é líquida, mas a minha palavra é sólida. A adversidade é sempre uma ótima oportunidade para esse novo nível de fé. E a tempestade, meu querido, ela pode ser uma plataforma para a manifestação da glória de Deus na tua vida. Não é sobre ter uma fé grande ou uma fé pequena, porque Jesus deixa claro no texto de Mateus 14 que Pedro tinha uma fé pequena. Então talvez você esteja aqui, mas pastor, eu não tenho uma fé grande, eu não tenho uma fé como eu deveria ter. Não se trata de você, não se trata do teu tamanho de fé, nós não estamos medindo fé, não tem uma régua medidora de tamanho de fé aqui. Se trata da palavra. Daquilo que Jesus disse que é, se trata daquilo que o Senhor já fez, não é o nosso sentimento. É por isso que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pequena é a tua fé, homem de fé pequena. E mesmo como um homem de pequena fé pode caminhar sobre as águas, ele caminhou não sobre as águas, mas sobre a palavra. Quantos estão comigo? E eu falei há pouco que é interessante que Marcos, o primeiro texto que a gente leu, ele não conta que Pedro andou sobre as águas. Mas eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre Marcos. Alguns historiadores acreditam que Marcos e João Marcos é a mesma pessoa. Isso é uma linha teológica que eu particularmente acredito também. Marcos foi aquele que em Atos 12 saiu na segunda viagem missionária com o apóstolo Paulo e Barnabé. Ele era primo de Barnabé, filho de uma senhora muito querida pela igreja primitiva chamada Maria, outra Maria. A mesma Maria que emprestou ali o lugar da última ceia, do cenáculo. Ela era uma mulher ativa na igreja primitiva. E Marcos era o seu filho, primo então de Barnabé, Barnabé que havia sido discipulador de Paulo também. Em Atos 12, o apóstolo Paulo sai com Barnabé para fazer a segunda viagem missionária. E naquela ocasião, algo aconteceu. E o menino João Marcos, imaturo, impulsivo, desiste da missão, ele vai embora. Ou como a gente diria aqui no Nordeste, ele bate fofo. Alguém sabe o que é bate fofo? Você não sabe o que é bater fofo? Meu Deus, eu tenho que me atualizar minhas gírias. Próximo domingo eu venho com uma gíria nova. Vou pegar uma aula com os adolescentes do start da igreja. Abandonar o barco, largar, dar para trás. Mole, fazer corpo mole. Gente, a verdade é que João Marcos, por algum motivo, fez corpo mole. E ele deixa na mão o apóstolo Paulo e deixa na mão o seu primo Barnabé. E Paulo se ira como um bom colérico e manda embora João Marcos e diz para Barnabé: não quero mais saber de João Marcos na minha equipe, porque esse menino é muito corpo mole. Gente, eu me identifico tanto com Paulo. Como nordestina, sangue quente, eu também diria a mesma coisa. Esse menino está só trabalhando, não sabe o que é da vida. Não vem mais. Vai atrapalhar, batendo fofo. Paulo fez exatamente isso. Ele disse para Barnabé: eu não quero mais saber de João Marcos na minha equipe. E aquilo gerou uma ruptura. Presta atenção nessa história. Barnabé então, como bom discipulador que era, fazendo jus ao seu nome, filho da consolação, aquele que consolava, que tinha compaixão. Ele disse, é como se ele dissesse para Paulo: eu posso imaginar a conversa, minha mente é criativa. É, Paulo, você já está pronto, você pode seguir. Mas o menino João Marcos, o bichinho ainda está sendo discipulado. Eu vou ficar com ele, tá bom? É bem aí que começa a dupla Paulo e Silas, fazendo missão. E então Barnabé vai para o outro lado. A história conta então que João Marcos, esse que tinha desistido, que tinha falhado, que tinha decepcionado, volta para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele encontra um homem que decide abraçá-lo e que decide cuidar dele. Esse mesmo homem decidiu se responsabilizar por Marcos, por ensiná-lo à luz da palavra de Deus. Ele teve misericórdia de Marcos, porque ele mesmo havia falhado terrivelmente e traído a confiança daquele que um dia acreditou nele. O nome desse homem era Pedro. Primeira de Pedro 5, Pedro cita João Marcos como meu filho. E a história nos diz que foi Pedro quem ditou o evangelho de Marcos. Agora entenda comigo, João Marcos está ali, ouvindo atentamente o apóstolo Pedro, anotando a história de Jesus. E quando Pedro vai relatar as histórias, Pedro tem a oportunidade de contar o que está escrito em Marcos 6. E ele vai contar o episódio de Jesus andando sobre as águas. E ele omite o fato de que ele também andou sobre as águas. Agora pare e pensa comigo, como é que você contaria essa história? Os mais empolgados iam dizer assim: Jesus andou sobre as águas, então Jesus veio e disse: tenham coragem, sou eu sou. E Pedro, muito corajoso, valente, maravilhoso, foi o único a dar um passo de fé, porque Pedro tinha mais fé do que os outros, era líder, maravilhoso, lindo. Esse poderia ter sido o relato dele, não poderia, igreja? Para muitos de nós, nas nossas mensagens atuais, a gente faria questão de contar o nosso sucesso, a minha performance. Olha como eu arrasei, eu andei sobre as águas. Minha fé é grande. Esses dias eu estava viajando com o pastor e a gente foi cercado por um grupo de amigos, pastores. E pastor, quando se encontra, é só para falar de igreja. A gente pode estar passeando, mas senta aí. Aí a gente combina assim: não vamos falar sobre igreja hoje. Todo mundo fica em silêncio um minuto, daqui a pouco já começa de novo. E a gente estava numa mesa descontraída e os nossos amigos começaram a perguntar: Fred, Flávia, conta pra gente como é que tem sido tudo isso que vocês têm vivido em Teresina. Meu Deus, 4 anos, foi ano passado, é muito incrível. A gente, conta pra mim, uma delas me perguntou assim: me conta, amiga, assim, como é que foi? O que que vocês têm feito? Quais são as técnicas de treinamento, de gestão? Como é que vocês fazem com os voluntários? E ela já pegou ali o bloco de notas no celular para anotar as dicas, as chaves, 7 chaves para a plantação de igrejas. Eu olhei para ela, quase que eu digo assim: amiga, eu sinto muito te decepcionar. Mas nenhuma técnica, nenhuma característica boa que poderia porventura haver em nós consegue justificar aquilo que é Deus quem está fazendo. É Deus. É o sobrenatural. Quando Pedro volta aqui para mim, para a história, tem a oportunidade de contar, ele diz: era só Jesus vindo na minha direção. Era só Jesus se movendo e andando sobre as águas. É tudo sobre Ele, a glória é dEle. Pedro olha para Jesus. E é como se ele dissesse: não tenho nada para falar sobre mim mesmo. Deixa que os outros falem. Deixa que fale, que pense, que... Não é uma música assim? Eu não sou muito boa dessas músicas da moda, o pastor é melhor do que eu. É Mateus quem relata isso. Porque Pedro mesmo, ele diz: olha, é só Ele, é simplesmente o Senhor. Você sabe, querido, quando você falar sobre Jesus, você não tem que falar da sua grande fé, mas sobre a maravilhosa graça de Jesus. Eu estava morto no meu pecado, eu estava no meu pior momento, eu estava ali abatida, eu estava ali jogada no chão, não havia mais nada, nenhuma beleza aparente minha. Ainda assim, Ele se moveu na minha direção. Talvez você, assim como eu, tenha essa história para contar da graça de Deus. O Senhor me escolheu, mesmo sendo tão falha e pecadora. Ele andou na minha direção. Ele anda na direção dos viciados, Ele anda na direção dos ansiosos, deprimidos, daqueles que perderam tudo. Ele anda na direção daqueles que estão há anos no ministério e mesmo assim não conseguem enxergar Jesus. Ele se move na sua direção. Toda história tem uma tempestade. E toda tempestade tem um propósito. Toda tempestade tem um propósito. Talvez você esteja aqui ou me assistindo, esteja batalhando, lutando profundamente. E você já esteja tão envolvido no meio dessa tempestade que você nem consegue ver Deus, nem consegue ver o outro lado, a outra margem. Mas a notícia que eu tenho para te dar é que Jesus te vê, Ele se move na sua direção, Ele se revela a você de uma maneira sobrenatural, para que você saiba que não é na tua força, não é na tua fé, mas é a glória dEle, porque o grande Eu Sou é que te cerca por detrás e por diante, e é Ele quem vai fazer você chegar na outra margem. Entre uma vitória e outra, entre um milagre e outro, sempre vai existir um vale. Sempre vai existir um deserto, uma tempestade. Jesus está ali. E de repente, eles chegam do outro lado. Então começa mais um momento dessa história, onde Jesus começa a curar enfermos, salvar pessoas lá do outro lado do mar da Galileia. Eu preciso que você entenda nessa hora que todas essas situações que o Senhor te permite passar, Ele está te forjando e amadurecendo você, te tornando um expert. Mas não um expert nos modelos atuais. Um expert nos modelos atuais que não quer passar por dores, mas só quer ter vitórias. Mas um expert, alguém que sabe lidar com as dores, com os sofrimentos. E que foi aprovado, forjado, como ouro foi purificado pelo fogo. Como a prata é acrisolada, é preparada. Deus nos molda. Deus fala conosco. E sabe do melhor, né? Normalmente nessas noites mais escuras, o Senhor nos dá maiores revelações. Coisas que a gente nunca perceberia, que a gente nunca veria. Direções claras que a gente nunca teria. Antes de nós nos movermos para Teresina, o primeiro sentimento que a gente passou, foram muitos, foi o sentimento de não pertencimento. Imagina você não se sentir pertencente na sua cidade natal. Do lado da sua família, tendo tudo que você lutou por 15 anos para conseguir, enfim acontecendo, numa igreja que você ama e que você é amado, e que você fala, Deus, eu não estou entendendo por que eu estou no meio, não é nenhum lugar e nenhum outro, eu estou no meio, eu estou na transição, eu não consigo ver com clareza. E pouco a pouco, o Senhor foi se revelando a nós. Eu não sei o que, que você tem enfrentado. A pergunta não é se você está numa tempestade agora, ou já esteve, ou vai estar. Porque elas fazem parte da nossa vida e são terapêuticas. De quando em quando a gente ainda volta para lá? Onde está o seu ânimo? Será que você só tem ânimo quando tudo vai bem? Ou se o teu ânimo, o teu fôlego, está sendo todos os dias fortalecido por Ele? Se o teu fôlego começou a ser, todos os dias, receber mais do Espírito de Deus? Eu sei que muitos estão aqui e precisam de direção. Mas antes de direção, antes de instrução, quantos aqui precisam de uma palavra de direção ainda nesse ano? Clara, levanta a mão. Deus quer te dar a palavra de direção, mas antes de Deus te dar a instrução e a direção, existe um lugar de intimidade. A instrução, ela vem depois do encontro revelador. Ele vem depois desse encontro maravilhoso. Você só pode ter direção e aprender a ouvir a voz de Deus quando você aprender a vê-lo nos detalhes mais secretos da sua vida. Eu vejo muita gente dizendo assim para mim: mas pastor, eu preciso de garantias. Eu estou escrevendo uma mensagem sobre isso. Vá sem garantias. A gente fica o tempo inteiro pedindo ali uma certeza, uma garantia. Não, peraí, Deus me chamou para fazer isso. Qual a garantia que eu tenho? Qual a garantia que os discípulos tinham ao estar naquele barquinho obedecendo a Jesus? A única garantia que eles tinham é a mesma que você e eu temos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês não são órfãos, vocês não estão sozinhos. Essa é a única garantia que deve nos bastar. Senhor, no cume dos montes ou nos vales da minha história, eu sei que meu destino está nas tuas mãos. E não cabe a mim destravar o meu próprio destino, mas cabe a mim confiar para que o Senhor que me criou, que me formou, que me conhece desde o ventre da minha mãe, coloque a minha vida no eixo e no destino. É uma entrega, é um lugar de confiança. Nós vamos orar agora. Mas eu quero que você entenda algo. Mais do que se mover por uma empolgação. O fôlego de vida vem para te fazer andar sobre as águas, não por causa do tamanho da sua fé, mas por causa do tamanho da glória de Jesus. A glória de Jesus sobre você precisa bastar. Porque por mais experiente que você seja, como aqueles homens eram, chegou um momento onde o natural falhou. Onde eles chegaram no limite deles. E talvez você esteja aqui e você diga: eu cheguei no meu limite. Eu já fiz o que precisava naturalmente. E eu tenho algo para te dizer, porque é quando o natural falha que o sobrenatural começa a entrar em ação. Quando nós chegamos no nosso limite natural, é a hora onde a gente diz aquela frase muito elaborada: ai meu Deus. Onde a gente aprende a dizer: Senhor, socorro, socorre-me. Como Pedro disse para Jesus: socorre-me.